Boa noite, Ilha de São Luís do Maranhão, Brasil, Nordeste. Está no ar mais um MemoriCast. Meu nome é Adriano Taqueso, estou aqui na minha direita com meu amigo
Jayfe Caraf.
É isso aí, galera, e nós estamos aqui felizes por este segundo episódio. E hoje nós temos um convidado especial, um grande amigo nosso, Miguel Braga, o famoso garoto do Matsuri. Miguel, se apresente pra galera aí.
A lenda, né?
A lenda.
Nacionalmente.
Existe alguém atrás do Matsuri?
É.
Barba branca.
Existe uma mente, né? Ó, a barba tá chegando, cara. No primeiro Matsuri, tu não tinha essa barba branca, não, cara.
É novinha, a pele jovem.
É. Minha cutis.
Pessoal, hoje a gente vai ter aqui na nossa companhia. Isso vai ser uma constância, tá? Um convidado vir aqui pra falar de alguma coisa. E hoje a gente tá aqui com o Miguel. Aqui na cidade, ele já protagonizou a criação de vários eventos, como o Matsuri, que é um evento que tá aí, que visa promover um pouco da cultura japonesa através de anime, através de mangá, de tudo aquilo que a gente gosta. E hoje a gente vai falar muito disso, tá certo? Mas nós vamos começar hoje, né, Caraf, o nosso MemoriCast do jeito padrãozinho, falando de notícias da semana, cara. Quais foram as principais notícias que chamaram a tua atenção, Caraf, e as minhas, e a gente vai debater um pouquinho aqui.
Eu tenho duas. Tenho duas notícias rápidas
vai
aqui.
Vai lá, manda pra
Eu lembro, tem que tá aqui com o João. Joãozinho.
Pecado. Eu esqueci do João, cara.
Joãozinho, tá aqui, João.
É. Deixa o microfone virado um pouquinho pro João, porque o João, eu gosto quando o João participa.
A voz do João. Todo mundo falou, nossa, que voz bonita do João.
É. João não é só o garoto do computador, gente.
Nossa, que voz bonita do João. Todo mundo falou.
Ó, Miguel, depois tu tenta aí fazer uma ponte aí da galera da dublagem com o João, que o João tem futuro com a voz, entendeu? O João não tem uma voz, ele tem a voz.
A voz.
Entendeu?
Vamos começar.
Então, vamos lá.
De notícias da semana, simplesmente, é o que me chamou a atenção. Simples é que Idris Elba, famoso ator, ele simplesmente aceitou e vai fazer a voz do Knuckles
no próximo Sonic.
Filme do Sonic.
Sonic, cara.
É, meu amigo.
Cara, o Idris Elba, ele tá crescendo exponencialmente em Hollywood, né?
Cara, eu torço muito pra que o próximo James Bond seja ele. Sinceramente.
Ficaria legal.
O cara consegue, velho.
Ficaria legal, cara. Acho que casaria. Acho que tá na hora de dar uma mudada. E né, é porque eu gosto do ator mesmo.
Ele é muito bom.
Eu vou te falar a verdade. Eu não gosto do atual Bond, o Craig. Eu não gosto do Craig. Como Bond. Não é o ator Daniel Craig. Eu não gosto dele como o Bond.
É.
Mas eu acho que o Elba no Bond ficaria...
Fica massa.
Ficaria legal, velho.
Ele tava cotado já, né? Mas tem uma troca de Bond,
sim,
né?
Sim. De tempos em tempos, né? Antes do Craig, por exemplo, foi o Pierce Brosnan. Aí antes do Pierce Brosnan foi aquele ator...
Agora não lembro,
foi um monte. O primeiro foi o Sean Connery,
exato,
né? E agora vai ter essa troca, que já se cogitou vários nomes. Inclusive, cogitou-se ter uma 007,
exato,
uma agente 007.
Tanto que a atual 007 é uma mulher. A atual na história.
Na história.
Não é a que fez a Mônica Rambeau no...
Se não me engano, sim. Eu não tenho certeza.
Se não me engano, sim. Ela é a nova... É a 007. Ela pegou o título porque... Tecnicamente ele morreu.
Cara, quando era criança, eu era apaixonado. Hoje nem tanto, eu confesso, mas quando era criança, eu era bem apaixonado por 007. Eu gostava muito. Eu assisti tudinho.
É muito bom.
O meu predileto foi o GoldenEye, que era com Pierce Brosnan, por sinal.
Eu gostava do jogo.
Hã? Do quê?
Do jogo de 64.
Ah, então. O jogo de 64 do 64. Ou de 64. O jogo 07 do 64 é mítico.
Eu gastei muita grana, Su. Gastei muita grana ali na Dona Solange, você lembra?
Nossa senhora, no quadrado Dona Solange.
A gente cresceu no mesmo bairro praticamente, pessoal. Então,
locadora de videogame.
As locadoras, a gente sabia cada uma por nome da dona.
Era verdade.
Engraçado, eram todas mulheres.
Pior que é verdade,
Dona Shirene, Dona Solange.
Não, tinha uns caras que tinham locadora, mas tinha muita mulher dona de locadora, muita mulher empreendedora do ramo do game naquele tempo. Mas era bacana, o GoldenEye, a gente tava falando aqui, o GoldenEye às vezes dava briga, né? Quando a gente jogava multiplayer, né? Porque tinha arma que não podia usar, porque era muita pelona.
É verdade.
Boas memórias. Esse programa é feito de boas memórias.
E continuando o giro de notícias, Adriano. Colocaram semana passada, Adriano, as fotos. Só que depois da nossa estreia, né?
Já sei o que tá falando.
Colocaram as fotos, Adriano, de Seus Anéis. A série da Amazon.
A série da Amazon.
Ah, eu vi essa notícia.
Deu um hype legal, cara.
Cara,
sim, eu tô querendo segurar o hype porque eu não quero me decepcionar, não. Mas acho que vai dar bom, velho.
Vai.
Porra, The Witcher na Netflix deu bom pra caramba.
Primeira então, coisa, então, foi investido nessas 10 episódios R$500 milhão.
É. Pouca coisa, né?
R$500 milhão. Uma temporada de Game of Thrones, pessoal, gastava 100 milhões.
É, o Bezos gasta isso pra ir pro espaço, né? Então, pra então... ele, isso aí é troco.
Isso aí é troco. Besteira, bobagem.
O Bezos gasta pra dar uma volta na Lua.
Aí, já fiquei um pouquinho com o pé atrás. Essa primeira temporada, ela foi produzida na Nova Zelândia, onde o primeiro filme de Peter Jackson foi feito. Aquela coisa toda. Já a segunda temporada já foi anunciado que vai ser produzido todo na Inglaterra, em Londres.
É...
Bom, beleza, vamos ver como é que vai ser.
Tem que lembrar de uma coisa. As primeiras produções do Senhor dos Anéis, lá no começo dos anos 2000, ela foi pra Nova Zelândia por questão de custo, né?
Sim.
Tava muito caro gravar na região do Reino Unido. E eles foram pra um local parecido, que também é da coroa britânica, né? Que é a Nova Zelândia. E que no final das contas foi ainda melhor as locações.
Por causa das locações.
Casou ainda melhor do que seria na Inglaterra, né? Mas agora também, a gente vai ver o inverso dessa história.
Mas também Peter Jackson não é besta, porque ele é neozelandês, entendeu? E a produtora dele é de lá. Então a produtora dele, era mais fácil ele jogar pra produtora dele fazer todas as partes principais, que são as armaduras, armas, tudo isso, entendeu? É
uma questão de logística. Por mais que tenha um interesse pessoal, talvez, mas tem a logística envolvida ali, cara. É muito mais fácil tudo ali, né, naquele cantinho.
Agora ele não tá lá, fizeram a primeira temporada lá, boa parte lá, e agora já anunciaram que toda a segunda parte vai ser feita na Inglaterra.
Ele tá totalmente fora da série, né?
Totalmente.
Né? Eu acho que tava na hora mesmo, porque se tu for ver os últimos filmes do Hobbit, tu vê que o...
Mas a culpa não é dele, a culpa é do estúdio.
É do estúdio.
Tirou, foi assim, ó.
Pegaram um livro e dividiram em 3 revistinhas.
É doido, né? Faz não.
Mas a série, tomara que tenha uma pegada diferente aí, né?
Não faz isso não, cara.
Caraca, também tem uma notícia muito legal. Quer dizer, vai depender daquilo do teu ponto de vista. Essa notícia, Miguel também vai poder comentar um pouco sobre ela. Talvez mais do que a gente. A Crunchyroll foi comprada pela Sony por $1.1 bilhão.
Caraca, como é que é, rapaz?
Foi.
Repete o valor.
1.1 bilhão. Eu não sei nem quanto é que é isso, velho.
Eu
acho... Cara,
só pra te dar uma noção, que assim... Só pra te dar uma noção, assim, de dinheiro, tá? Se tu ganhar R$1 por segundo de vida que tu tem, desde quando tu nasce, entendeu? Pra tu conseguir juntar 1 bilhão, são 31 anos.
Tudo isso.
Um segundo de vida, tu ganha R$1. Caraca, 31 anos pra tu conseguir juntar R$1 bilhão. Então, pra ter noção como é que... É muita grana.
É dinheiro, velho.
Cara,
dinheiro.
Esses estúdios estão olhando pra essas plataformas novas, viu? Eu vi um da Warner que tá produzindo também junto com o estúdio pra tá trabalhando nesse segmento de animação e... Assim, abrir os olhos da galera pra esse tipo de produção, viu? Principalmente os
Legal, tu acha que é uma boa a Sony ter comprado a Crunchyroll? Tu acha que vai dar bom? O que é que tu acha, cara?
Cara...
Tu que gosta muito de anime, tu assiste bem mais do que a gente, embora a gente goste também, mas o que é que tu acha?
Cara, eu assim, pra mim, quando uma plataforma grande ela compra outra, ela tende a crescer, né? Ela investe, que é uma coisa que falta nessas novas, sai o investimento. Então, pode vir daí produções... muito mais trabalhadas e tudo mais. Pro mercado é bom, né? Pro público, sim. Ainda não sei porque a Sony tem um histórico já de algumas coisas, né? De umas tretas. E eu fico um pouco preocupado, né? Mas...
Sabe o que eu acho que motivou também a Sony um pouco essa compra? É que, tipo, se tu for ver os exclusivos da Sony, todos eles são estúdios... A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria são estúdios japoneses, né? Sim. A Sony, ela... Acho assim como a Microsoft dá uma puxada a mais pros estúdios americanos, sim, a Sony, por ser uma empresa... japonesa, ela dá uma puxada pro estúdio japonês. Então, muitos exclusivos da Sony tem aquela pegada artística, mais mangá, mais anime. Sim, então eu acho que isso casa um pouco, né?
Ele já tem uma intimidade, assim.
Entendeu? Tem uma aproximação, né?
Sim, já enfim, tá lá, né? Como a coisa da Nova Zelândia, né? Aquela perto também do estúdio da Weta Shop.
Vamos manter tudo dentro de casa, né?
É mais seguro, fácil. Mais fácil. Mas um dia a Disney compra também. Quem sabe?
Disney me compra.
Pegando aqui a interação... Pegando aqui a interação do pessoal que tá aqui na live do YouTube, o Gabriel Marques disse assim: originalmente quem ia gravar o Hobbit foi Guilherme Del Toro, Exato, mas a Warner ferrou com o esquema. Valeu, exatamente, Gabriel Marques. Pela,
bem lembrado.
Pela participação.
Valeu, Gavão.
Inclusive, Guilherme Del Toro, ó, tacaço, viu?
É verdade, cara. Tacaço. Olha só como as notícias Pacific estão convergindo. Rain, né?
Evangelion, aí tudo é inspiração pra Pacific Rim.
Tu gostou, entendeu, do Pacific Rim?
Do primeiro. Do primeiro.
O segundo deu uma quedinha, ah, né? O primeiro foi bom,
cara.
Foi
legal.
Soco foguete, cara. Ativate!
Foi bom. Mas ali também, no segundo, teve uns desencontros, porque, por exemplo...
E tem o Idris Elba.
É verdade que ele, no primeiro filme, ele é o... Ele é pai
o capitãozão
da,
lá.
Né, é, da menina, ele é pai adotivo dela.
Da oriental, é o capitãozão lá,
tá? Exato, sim, é. Sim. O nome dele é o Coronel Pentecostes, acho que é isso. Pentecostes o nome dele. Lá. Não sei se é coronel, mas enfim, é Pentecostes. Então, essas foram as notícias mais...
Intercaladas, né?
Hein?
Desde o Idris até chegar aqui.
Viu? É por isso que eu tô falando, as notícias foram convergendo e se
juntando. E semana passada a gente falou de Esquadrão Suicida.
Olha aí.
E que ele tá. Cara, esse cara vai dominar Hollywood.
O cara tá em todas, velho.
E é muito bom, viu?
Meu amigo,
ia ser bom demais.
Pois é, galera, essas foram as principais notícias que a gente as principais notícias da semana que a gente catou aqui pra passar pra vocês, tá certo? Pra a gente dar um apanhado.
Tem mais notícias, só que a gente não pode passar o programa todo falando de notícias. A gente tem convidado especial, a gente tem que conversar com ele.
E pessoal, só fazendo um apelo aqui pra você que está nos ouvindo aí, seja pelo portal da Rádio Guará, seja pelo YouTube. O nosso YouTube tá aí. É, aberto para sugestão, se você quiser participar, tá certo? Utilize a aba dos comentários aí e interaja com os Paragonautas aqui no MemoryCast, ok? E agora, Carafe, o que é que nós temos que fazer?
Agora é o momento indicação.
Explica pro nosso convidado, Miguel, o que é o momento indicação?
Indicação é aquilo que você assistiu, leu, ouviu, gostou.
Ou não gostou.
Aí seria desindicação.
É algo que chamou a sua atenção.
Chamou a sua atenção e você
positivo
quer...
Positivo ou negativamente.
Você quer que alguém também veja, porque é bom pra porra.
Ou não veja, né?
Cara, bicho, assim, onde eu vou, eu sempre indico um anime também, né? E um anime que eu acho que vocês também já assistiram, que é Yu Yu Hakusho.
Aí tu pega na ferida, né, cara?
É obrigatório.
Obrigatório
quem
mesmo.
Gosta de anime assistir essa animação dublada.
Essa noite o tempo passa devagar.
A minha memória não deixa mais lembrar das músicas.
Cara, eu vou mentir. As músicas de Rock Show.
Trilha sonora.
A trilha sonora, ela tá um pouco viva na minha mente, porque esse ano eu já assisti de novo.
O que eu tô assistindo pra relembrar é Dragon Ball. Desde o Dragon Ball,
Gurizinho, Goku,
Guri, e agora tô no Z.
Dragon
Ball pulou. Aí quando terminar o Z, eu vou pro Super, porque o GT não existe.
Engraçado, o Dragon Ball, ele pegou já o finalzinho da Era Manchete, né?
Foi na época que lançou.
O final da Era de Ouro, né? Vamos dizer assim.
Ele chegou junto assim com Cavaleiros, né? Isso. Só que Cavaleiros suplantou e aí acabou ficando
em... Cavaleiros foi uma febre, velho.
Foi por isso que assiste os eventos, né? Foi de Cavaleiros.
Miguel, exatamente. O Yu Yu Hakusho provavelmente vai ter um filme, né?
Vai ter um filme live action pela Netflix, inclusive, entendeu?
Aí
vazaram umas fotos do ator lá do Takumi, se não me engano o nome dele é Takumi, não lembro agora. Mas dá uma googada aí que vocês vão ver uma foto de bastidor e até um videozinho tem também sobre ele lá vestido, correndo.
Dá
pra perceber um pouco a Keiko, né, no vídeo final. Sim. É bem legal, tá bem bacana.
Eu sei porque eu assisti no hype.
Pessoal, esqueci de falar, viu? Pra quem não tá reconhecendo, o Miguel é apresentador junto com a Jadna no hype. Um quadro aqui.
Só tá falando você aqui, Jadna.
Exato. Ela vai vir, ela tá na agenda. Ela tá na agenda, tá? Viu?
Vocês ouviram a voz veluda do João falando? Fala aí, João.
É um quadro maravilhoso. Deixa a galera toda semana inteirada do que tá rolando no mundo geek.
É isso aí.
Viu? Voz veluda do João.
Jadna, minha querida, você está na agenda, não se preocupe, tá bom? O Miguel veio hoje, mas
não, você vai estar aqui. Ela vem sim falar de...
Quero Jadna aqui.
De cosplay, eu quero saber dos perrengues que ela teve comendo a comida indiana.
Ah, é?
Tem história na Índia.
É, isso aí. Internacional. Não, já fique sabendo. Se você foi na Índia e não comeu comida de rua indiana, não vem aqui, que eu quero saber de história. Então, pessoal, o Miguel, ele apresenta o quadro No Hype no programa Fazemos Qualquer Negócio com o Danilo Quixaba aqui na TV Guará, tá certo? É um quadro que vai ao ar toda sexta-feira. A gente convida vocês a assistirem, tá certo? É o Miguel com a Jana. A Jana também brevemente vai estar aqui também com a gente, tá certo? Indicação, eu vou deixar a minha por último. Passa a tua aí, Jay.
A minha é um podcast.
Opa!
Muito legal. Tô escutando, vão ser 10 episódios. Já saiu o 5º episódio agora. Eu tô no 3º, tô devagarzinho, mas tô na manha. É um podcast que fala sobre o começo dos computadores aqui no Brasil. O nome do podcast é Primeiro Impacto. Você pode procurar em qualquer plataforma aí, é do grupo B9, né, de podcasts. Tá no guarda-chuva deles lá. E é muito legal porque, cara, conta, é um documentário em áudio, né, bem legalzinho mesmo. Que vai contando toda a trajetória com áudios da época, de políticos falando, porque...
Tem áudios originais?
Originais, eles conseguiram. Porque louco, como é com parceria com a Globo, consegue puxar
conteúdo.
O arquivo, entendeu? Então entendi. Tá de boa. Aí, cara, você vê o comecinho do computador é totalmente piratex. A primeiro episódio, ele joga que a gente teve computador piratex. Jogos... Tudo pirata. Disquete, tudo pirata.
16 bits.
Pegava o jogo, copiava e vendia. Era muito louco, velho. Então, procurem. Primeiro Impacto em qualquer plataforma de podcast. É muito legal. É bom a gente entender. Se a gente usa hoje o computador, é bom a gente entender o que era há 30 anos atrás, que não é tão longe assim.
Beleza. A minha indicação vai ser um jogo, já que o Miguel puxou um assunto, puxou outro, eu vou puxar um jogo. É um jogo indie, eu não sei se vocês gostam de jogo indie, né? Que são jogos independentes, sim, né? É um jogo indie chamado The Ascent, que eu até joguei em live pelo Paragonauta semana passada, eu finalizei essa semana e, cara, é um jogo maravilhoso. É um jogo que as pessoas hoje dizem que é o Cyberpunk 2077 que deu certo. Por que a galera diz isso? Porque a gente sabe, né, que o Cyberpunk 2077 da CD Projekt deu uma loucura lá.
Quase falha a empresa.
Vamos lá. Mas vamos lá. O jogo, ele é isométrico, né? Você olha o personagem de cima e tal. Mas, cara, o que é mais legal no jogo é realmente a sensação do cenário cyberpunk. Aquela paleta de cor misturando vermelho neon, com roxo, né? Neon, sabe? E o jogo, ele é bem nessa pegada mesmo violenta, né? Do cyberpunk. E diferente do Cyberpunk 2077, que foi extremamente ripado e deu no que deu, ele não foi tão ripado e tá chamando a atenção de muita gente. É um jogo indie. Tem mais ou menos umas 14 horas de gameplay se você não for fazer quests secundárias. Pra quem é assinante de Xbox Game Pass, ele tá lá, entre aspas, de graça, né? Não sei dizer se na PSN, na coisa tá de graça também. É um jogo que tem alguns defeitinhos, como hoje em dia é padrão lançar jogo com defeito. Cara. Aí os caras vão consertando com o tempo, né? É padrão.
Não, beta pelo menos.
Exato. Depois que tu pode mexer no computador e joga na internet e joga dentro do console, cabuço.
Exato.
Solta o gamma, nem beta. Solta o gamma que a gente vai rugindo até chegar no alfa.
Exatamente. Mas ultimamente o padrão é esse, tanto que o próprio Cyberpunk foi assim e não consertaram ele até hoje. Pô. Até hoje tá sofrendo atualização. Melhorou um pouquinho, mas tá lá do mesmo jeito. Então a minha indicação hoje é o The Ascent, tá certo? É um jogo que é indie, muito bom, cara. Muito legal. Pra quem gosta dessa pegada Cyberpunk, ele é uma espécie de RPG com muita ação. Ele tem muita ação, mas ele tem assim... elementos RPG, porque você pode upar o personagem, botar atributos, aquela coisa toda, melhorar armamento, enfim, aquilo que a gente já conhece.
É single play também?
Ele é multiplayer. Multiplayer? Você pode fazer a campanha dele em co-op. Isso que é o mais legal.
Legal.
A campanha em co-op, né? Tu entra com um amigo lá e joga os dois juntos, porque se não me engano é até 4 players em sequência, juntos. Lá. E a história também é muito boa, a história é interessante. Rapidinho, a história é um planeta, não é na Terra. Onde as pessoas vão pra lá pra trabalhar pra mega corporações, que a gente sabe que a temática de Cyberpunk é aquela pegada. Lógico, de mega corporações, né?
A Shira.
Eles prometem pra ti te levar pra esse planeta pra tu trabalhar e ganhar muito dinheiro. E lá tu ganha muito dinheiro, só que tu descobre que o dinheiro que tu ganha é pra pagar a tua estadia lá. Então tu é literalmente um escravo. E aí a briga é tanto o teu personagem como os caras querendo se livrar desse sistema. É muito legal, cara. É show de bola.
Legal.
Certo? Massa. E agora, Jeff, nosso momento. Jabá?
Jabá,
nosso momento de jabá. Nós temos
jabazinho.
Nosso primeiro jabá.
Olha, jabazinho.
Pessoal, eu gostaria de falar para vocês da Mio Brasil, uma loja de smartwatches aqui de São Luís do Maranhão, mas que entrega para todo o Brasil. Então, se você tá querendo aí comprar um smartwatch, a Mio, ela trabalha, né, com vários tipos de marca, trabalha pra galera que gosta de esporte. A Mio Brasil também tá trabalhando agora com a marca da Garmin e com a Casio. Então, se você quer comprar um smartwatch de primeira, um smartwatch aí de qualidade, com garantia e a pronta entrega, com entrega a domicílio, vai lá no Instagram Mio Brasil e fala com a galera lá que eles vão atender você muito bem. Então, a nossa indicação, nosso parceiro do MemoryCast hoje é a Mio Brasil, que, por sinal, nós estamos aqui equipados de Mio Brasil. Caralho, eu e o Carafa estamos aqui. Né? Gostou do relógio, Carafa?
Cara, muito bom, viu? Esse aqui é o mesmo dessa caixa aqui, é o... Deixa eu ler aqui.
HW22 Plus. Plus, é isso.
Ele é muito bom. Todas as funções básicas de leitura de cardíaca.
Cardíaca, pra galera que quer fazer exercício.
Oxímetro.
Exatamente.
Pressão. Nem todos têm leitura de aferição de pressão.
Tem uns que enganam, né? Diz que tem, na hora não tem.
Eu comprei um antes que o cara... Eu achei esquisito, fui fazer um teste. Eu peguei o celular, rapaz, esse bicho aqui tá. Ele lê aleatório. Eu botei na mesa, botei pra ler, ele leu a mesa. Ele deu uma pressão arterial de uma mesa.
Pô, beleza, agora eu entendi. Agora eu te pergunto: o HW22 Plus da Mio Brasil, isso aconteceu?
Não, eu fiz teste com digital. Eu fiz teste com oxímetro mesmo. Sim. Do lado, deu certinho. Eu fiz teste com um aferidor de pressão, uh-huh, de tradicional e tal. Também deu certinho os dois.
Isso aí. Se você gosta de modelos mais compactos, a Mio Brasil também trabalha com Mi Band. Né? Tem vários modelos. Cara, tá tudo no Instagram lá. Só seguir lá, entrar em contato com
o direct agora ou pelo WhatsApp. Agora eu vi que, já que Memory Cash aqui, coisa nostálgica, eu vi que ele tá pegando uns Cássio.
Tem uns modelos da Cássio.
Cássio agora, que
chegou. Pra você que é mais nostálgico, é mais vintage. A palavra é essa, é vintage. Tem novos modelos da Casio com uma pegada mais retrô que vai te agradar, tá certo?
Eu quero saber,
dá uma checada.
Se tem o com calculadora.
Esse tem.
Ele tem. HW22 da Mio Brasil tem. Agora, se tu quer esse modelo, eles não tiverem lá, eles conseguem pra ti. Né? Porque, cara. Então, é isso aí. Se você tá precisando de smartwatch, tá certo? Fala com o pessoal da Mio Brasil lá no Instagram ou no WhatsApp deles, que tá na descrição lá do perfil, tá certo?
Tem, né? Olha, digital.
Tá, funciona de boa. Tá vendo? Tem calculadora, gente, ó.
É um clássico, um relógio da Casio com calculadora.
Com calculadora, quem nunca, né? Então esse é isso aí, galera. Esse é o nosso parceiro aqui, tá? Do MemoryCast, a Mio Brasil, nosso primeiro parceiro. Sucesso pra galera da Mio Brasil. E é isso aí, vamos dar continuidade pro programa, Carafa, que nós temos agora.
Agora é a parte da conversa.
Agora é o bate-papo. É agora que a gente vai pegar Miguel e vamos dizer, Miguel, é isso aqui ou não é, Miguel?
É verdade ou não é? Aqui no MemoryCast, a gente não vai ter entrevista, assim.
Tá? Exatamente, não.
Isso que... Não, aqui é conversa. Porque bate-papo. Boa parte das pessoas que a gente vai trazer pra cá são amigos nossos ou a gente vai ser amigo das pessoas, tá? A gente vai conversar, tá certo?
Exatamente.
A gente vem aqui conversar com todo mundo. Então, Miguel... A gente. Só que vai ser uma conversa com o tema. Eventos em São Luís do Maranhão.
Sim.
Eventos do mundo nerd. Do mundo nerd.
Eu queria começar com uma subpauta, você pode dizer.
Foi.
Miguel, eu estava presente no primeiro Matsuri. Eu tenho a honra 2006. De dizer que eu estava lá. Né? Aquele Matsuri foi especial para mim, porque eu conheci um grande ídolo meu, que era o Baroli, Gilberto Baroli. Te agradeço, porque foi através da tua organização que ele veio. Eu queria começar contigo falando um pouco a respeito da ideia de fazer o Matsuri, pra gente dar uma abertura sobre os eventos. Porque até antes do Matsuri, posso estar errado, eu tinha ido pra eventos de mangá e anime na cidade, lá naquele tempo, mas nada com o nível organizacional que eu vi no Matsuri naquele dia.
Polêmico.
É, então, a gente vai
querer saber esses detalhes.
Então, eu quero que tu fale um pouco da concepção, da ideia, sabe? De tudo, do início ali, do primórdio mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
O primórdio do primórdio, assim como tu, né? Eu também frequentei uns eventos na época, né? Uhum. Lá antes de 2006, lá pra 2004,
exatamente,
por aí. E aí, como público, né, eu fui e senti a necessidade de algo mais, entendeu?
Sim.
Então, eu cheguei lá naquele... Foi um evento lá no centro, não me lembro agora o local. Mas eu me senti muito desconfortável porque eu queria assistir a programação. Foi
o Dilo no... Costa Filho.
Foi no João do Vale.
João do Vale.
Eu queria assistir a programação, eu estava lá no horário da programação e não estava acontecendo a programação. Aí eu fiquei assim, poxa, cara, eu vim aqui só pra isso e não consegui. Então aí comecei a ter uma sucessiva decepções com eventos, né? Então eu tomei a iniciativa de, vamos planejar alguma coisa e tudo mais. E aí a gente conversando lá, trocando ideia. A primeira ideia, assim, de Matsuri surgiu com uma amostra de primeira e segunda temporada de Naruto. Ia ser só isso. Tinha acabado de sair Naruto.
Na época Naruto tava hypado, né? Todo mundo assistindo.
Ia passar os episódios lá pra galera assistir.
Acontecia muito isso.
Naruto. Era só isso, entendeu? Tipo, aí pronto. Vamos lá. Vamos assistir Naruto junto na telona e tudo mais. E aí as coisas foram evoluindo, né? A ideia de fazer cosplay começou. Então a gente pensou assim, como a gente vai colocar o cosplay no evento? Sendo que não era uma prática muito comum, né? Eram poucas pessoas que faziam na época. E aí a gente teve a ideia de, vamos nós mesmos fazer o cosplay, né? Então a gente fez cosplay, eu fiz o Alucard, fiz o L, e a gente foi pros eventos pra poder incentivar a galera a ver que tem pra também fazer, entendeu?
Massa.
Lógico que a gente também queria fazer, né? Eu fiz cosplay de... Nunca teve nem foto, inclusive, de Dampiro, do Vampire Blood
Hunter. Sério, velho?
Caraca, não tem foto.
Yori, Agami.
E no Orkut?
Não tem.
Nossa, nem Orkut tem lá, caraca.
E aí, o programa é velho, mas não é tanto.
Pois não. Calma. Aí, calma. O cara vai indo longe demais. Daqui a pouco ele vai dar ação. Né, e tivesse lá abraçando a ideia, né? E a gente conseguiu fazer isso lá no Zenira Fiquene, no teatro Zenira Fiquene. Uhum. Né, e
antiga, fizemos... na época era Fama
isso,
ainda,
né? Isso, hoje é Pitágoras,
eu acho. Pitágoras, exato.
E aí a gente fez lá no teatro. Né, foi um evento que a gente só fez a exibição, só que não foi só de Naruto, né? A gente passou umas outras coisas. Passou os Ovas de Cavaleiros, outros animes que estavam na alta na época. E fizemos concurso de desenho, exposição de desenho. Foi só isso o evento. E aí a gente
foi muito bem organizadinho.
Mas já era o nome Matsuri.
Era? Não. Era Anime Matsuri.
Anime Matsuri.
Só que ninguém falava anime.
Só Matsuri. O pessoal abreviou com o tempo, né?
Foi. E o engraçado foi isso, porque as artes, até o terceiro evento, foram o Anime Matsuri, né? Então, com o público mesmo vindo, falando e tudo mais, eu falei assim, poxa, ninguém fala Anime Matsuri. Então, o público mesmo, eu digo que o público normalmente nomeou o evento, né? Então, hoje a gente chama só de Matsuri, né? Que é um nome forte, né? E tem uma sonoridade legal.
Legal. Aí significa evento, né?
Mas é festival, né? Mas eu acho que mesmo, assim, seria importante deixar o Anime Matsuri. Porque se tu deixasse só Matsuri naquele tempo, como a gente nem tinha essa pegada de internet que a gente tem hoje, talvez tu não tivesse aquela amplitude que poderia ter se não tivesse colocado anime. Então, eu acho que foi até uma boa sacada nas primeiras, porque a galera sacou que se tratava de um evento de anime. Sim,
exatamente. Né? E a internet foi um fator crucial aí pro crescimento do evento por causa do Facebook. Sim,
Facebook. Na época o Orkut tava acabando já. Isso,
foi bem assim, a transição do primeiro pro segundo foi entre o Orkut e o Facebook. Tinha um grupo lá e tudo mais, e a gente fazia as postagens e, tipo, era aquela coisa, não vingava muito, né? Mas quando eu coloquei no Facebook, que abri a página, mas que existe até hoje, tem mais de 11 mil seguidores lá, foi um boom, assim, de gente, entendeu? Tipo, o segundo evento lotou demais. Mais, assim, que o triplo.
Cara, eu tenho uma curiosidade. Como tu conseguiu o contato de Baroli, cara? De Gilberto Baroli. Como é que foi? Como é que, tipo assim, tu conseguiu o contato do homem pra trazer esse homem pra cá?
Foi assim, tipo... Era muito difícil falar com as pessoas antigamente, né? Hoje tá fácil, né? WhatsApp e tudo mais. Então, a gente tinha que ligar. Aí eu peguei e liguei pro estúdio e tudo mais. Falei com o Seiya primeiro, né?
Caraca,
que é o filho dele.
Que é o Hermes. O Hermes Baroli.
O Gilberto, né? No caso, o Hermes Baroli é filho do Gilberto.
Só pra explicar, pessoal. O Gilberto Baroli é o dublador do Saga de Gêmeos. Exatamente. Né? E o Hermes Baroli, que é filho dele, dublador do Seiya. E ainda tem a irmã dele.
Letícia,
que é dubladora da Atena. Saori.
Inclusive, certo? Letícia faz aniversário junto comigo. Toda vez a gente dá parabéns. E aí, parabéns.
Exato. Sim, aí tu ligou.
Aí eu liguei pra lá, falei com... Nervosíssimo, cara. Ligando lá no estúdio aqui, vão me atender assim, no horário comercial. E aí eu quero falar com o Baroli e tudo mais. Aí o Hermes atendeu, né? E a voz do Hermes é a voz do Seiya. Então eu tava falando no telefone com o Seiya. E aí...
Nem chorou, assim, só ficou tremendo.
Porque assim, ó... Eita, aí ele não podia, né? Porque ele tava com a agenda. Mas ele deu contato do pai, né? Do Gilberto. Aí o Gilberto tava de boas, né? Eu falei com ele, e aí ele, tranquilíssimo, chegou aqui, veio até com tipóia no braço, eu falei...
Exato, ele tava mesmo,
ele tava no dia que ele atendeu machucado, a gente, entendeu? Foi. E aí ele falou assim, cara, tem problema,
mas veio, cara.
Ele veio.
Ele veio. Veio com a tipoia no braço, tá? Ele veio.
Veio, me gritou,
cara,
porra, ceia, seu Qualira.
Foi no YouTube.
Foi, foi assim mesmo. Ceia, seu Qualira ali.
A galera lá brincando lá, bicho, foi muito legal.
É, foi massa, foi massa. Uma, só uma coisa, nesse período tava se começando a ter os eventos de anime, né, no país em si.
É.
E essa levada de trazer mesmo os dubladores pros, sim, eventos, né, buscar eles...
Aqui, acho que foi a primeira vez que a gente trouxe o dublador pra São Luís, foi esse do Gilberto.
Gilberto foi. Por isso que eu digo que eu me sinto honrado, cara, porque foi um momento que poucos nessa cidade tiveram a oportunidade de participar.
Foi.
E foi a primeira, foi, na minha opinião, foi o primeiro evento de fato organizado e a primeira vinda de um dublador pra cá, cara. Foi épico.
Foi massa.
É, eu conto com muito orgulho a história com o Baroli, porque a gente chegou pra ver o Baroli, ele tava saindo do palco, tinha acabado a palestra dele. E ele olhou a gente desesperado, ele falou, não...
Vocês não sabem ver relógio, não?
Não, cara, eu não lembro bem quais foram os atrasos do dia. Eu sei que a gente chegou atrasado, ele olhou a gente desesperado, ele, não, tudo bem, vem pra cá, bora conversar no camarim. Aí a gente ficou meia hora batendo papo com ele, ele contou um monte de história.
Massa.
O cara atendeu a gente super bem.
É ótimo.
Ele é muito simpático, cara, muito simpático, entendeu? Aí dali, Miguel, o negócio estourou, né?
Estourou, começou a fazer anual o evento e tudo mais. A gente fez 3 anos consecutivos lá depois. E aí a gente mudou de lugar porque não comportava mais lá o público. Então a gente ficou precisando de convenções lá no Sebrae. E a gente continuou lá, fez uns anos lá, até a gente ter que sair pra outro lugar também por causa de questão financeira, porque tá ficando muito caro. E aí a gente foi, mudou pra UFMA, e foi fazendo lá, no Paulo Freire, no centro de convenções da UFMA.
Aquele último da UFMA que a gente foi bem legal.
Foi massa.
A gente até comentou aqui no Memory Cast passado, que foi quando a gente conheceu que o Briggs.
Que foi o
e o Gaveta,
né?
Foi o último, né? Que aí veio a pandemia e tudo
mais. É, 2018, né?
Cara, Briggs foi uma realização de sonho pra mim, cara.
Pra todo mundo, cara.
Eu sei a história pra tu trazer o Briggs. Escuta aí, pessoal.
Cara, bicho, assim, todo mundo chega pra mim no Instagram pedindo alguém. Aí pede, traz isso aqui, traz fulaninho, traz ciclaninho, tá. Só que eu tento trazer. Só que não depende de mim, entendeu? A vinda dele. Ele tem que ir agenda, tem cachê, tem um monte de transeúdes aí no meio pra poder uma pessoa vir. E toda vez me pediam Guilherme Briggs. E eu falo assim, poxa, eu gosto muito também do Guilherme, entendeu? Eu queria muito trazer ele. Eu já tô tentando há 4 anos. Trazer o Guilherme. E aí eu consegui só em 2018 fazer essa... Concluir realmente isso. Conversei com a gente e tudo mais. E a gente conseguiu negociar um valor legal.
Uhum.
E a gente trouxe, né? Realmente, eu falei assim, cara, já tô há 4 anos mandando e-mail pra esse cara, pra agência, e nada. Nunca pode, é muito caro, nunca pode, tá muito caro.
Cara, e nesse tempo aí, Miguel, como é que foi o lance de trazer o Gaveta também? Foi de tabela? Como é que foi o
Gaveta,
lance?
O Gaveta foi uma peça que eu fechei antes até.
Foi, cara?
Foi. Porque são agências diferentes, entendeu?
Embora eles sejam
amigos, né? É. O Gaveta ajudou muito a vinda do Briggs, inclusive, entendeu? Porque eles são muito próximos.
Eles praticamente viajaram juntos pra cá.
Foi um dos fatores que eu acredito que foi determinante pra ele dizer o sim, foi justamente o Gaveta estar junto com ele também.
Já
entendeu?
Tá.
Uhum. E aí, mas só que foi outra agência, outra transição de negócio com o Gaveta, entendeu? Mas eu já tinha fechado o Gaveta antes, achei até legal a proposta dele e tudo mais, e aí a gente, no meio da conversa, a gente tava trocando a ideia, e ele, vamos trazer o Afonso Solano, né?
Fazer um dublaralho.
Dublaralho no Matsuri ia ser louco.
Aí eu fazia assim, caraca, bicho. Aí eu fiquei aquela coisa assim, meu Deus, cara, verdade, pô, ele vem aqui, tava lá, então foi...
Sim,
pô, só que o problema é que não tinha cash suficiente pra bancar o Afonso, né? Que era praticamente a mesma coisa do Gaveta. E aí estourar o orçamento,
sim,
entendeu?
Sim.
O teto. E aí a gente não conseguiu fazer. Mas aí ficou aberto o convite, né? O Afonso Lama, eu adoro muito o trabalho dele também.
Sim, sim. Tem grande escritor, né, cara? De um romance muito bom, cara.
Os Parachins de Carvão.
Vai virar anime. Vai virar anime.
Vai virar anime, ó. Os Parachins de Carvão? Caraca.
Cara,
não tá sabendo, não. É mesmo?
Até, já tá em produção, já foi comprado o direito
pra fazer
produção
animação,
ainda, né? Pra fazer.
Massa.
Legal.
Ele trocou o livro pra mim lá do Espadachim, aí eu achei
muito
legal.
Miguel, me diz uma coisa, tu tem assim, com certeza tu vai saber responder, ao todo, quantos dubladores mais ou menos você trouxe já nesses anos de Matsuri aí, cara?
Cara, deixa eu ver aqui.
O Wendel veio 2-3 vezes.
O Wendel, eu sei que é figurinha carimbada.
O Wendel veio 3 vezes.
Tem
o Wellington Bezerra, o Gilberto Baroli, a Luísa Palomanes, Charles Emanuel, o Márcio, o Fábio Lucindo, e quem mais? O Luiz Antônio Lobué.
Sim. Vamos falar dos personagens. O Barolho
todo mundo.
Barolho é o Saga de Gêmeos.
Íntimos.
Aí veio
o Luiz Antônio Lobué, que é o Aioria de Leão. Aioria
de Leão.
Piccolo de Dragon Ball.
Piccolo.
É, o Wendell Bezerra, que não precisa, né? Pelo amor de Deus, né?
O Wendell Bezerra,
é o Kick Boss. Goku.
Eu sou o Goku. Pronto, e o acabou. Não precisa explicar mais nada.
O Wellington Lima, que é o Hajim Saito, né? Do Samurai X. Parece. O Doku de Libra. E também faz o Steve, né? Do Family Guy.
Uma voz bem grave,
assim, bem top também. Ele é loucão, ele, mas tipo. O Leonardo Camilo, o Ikki de Fênix, né? Que faz também.
Top demais. Esse eu queria conhecer, velho. Nossa.
Leonardo. Teve o Fábio Lucindo, que é o Ash, era o Ash na época, fazia também alguns personagens de Grand Chase, mais conhecido mesmo é o Ash. O Charles Emmanuel e a Luísa Paloma vieram juntos, que é da trupe do Harry Potter, né? O Rony e a Hermione.
Sim.
A Lindinha, a Katara de Avatar, e o Charles é o Rigby, né? Ele também tem o Mutano como
Mutano personagem dele, dos
coisas. Dos Jovens Titãs.
É.
E aí pensa assim, cara, acho que tem umas 10 ou mais. Que
10 ou mais. Cara, é engraçado que o cara até comentou aqui no comecinho, e a gente já tinha conversado isso também, os dubladores, eles passaram a ser meio que as estrelas dos eventos, né?
Tipo,
por causa da voz, né? Aquela nostalgia que batia na galera de ouvir o cara falando, e tu fica naquela, meu Deus.
Não, velho. Muito bom. É porque, assim, eles, muito bom pra eles, porque eles sabem que o trabalho deles é muito bem
valorizado. É reconhecido e valorizado.
Que antes não era, né?
Tipo, eu duvido se isso acontece lá fora, cara. Eu acho que é só no Brasil que essa valorização absurda e merecida do dublador é feita só no Brasil.
É, mas a dublagem brasileira
é uma das pra mim, não é porque eu sou brasileiro, não, velho. É pra mim a melhor que tem, assim.
Sabe? Eu tô assistindo What If, né? Da Marvel. E as críticas que estão dizendo, quem tá assistindo com a voz original, eu não tô assistindo com a voz original, lógico, porque eu valorizo a dublagem. Eu tô assistindo dublado e simplesmente a galera tá caindo de pau nos atores originais. Os atores da Marvel, entendeu? Vozes. Fazendo as vozes originais da animação. Por quê? Até a gente comentou semana passada,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque simplesmente ele não tá. A voz em si, entendeu? No estúdio é diferente de estar num cenário.
É assim, todo dublador ele é ator, né?
Exatamente.
Então, mas nem todo ator é dublador, entendeu?
Exatamente.
Aí acontece que a vivência de um dublador nesse ramo, ele já tem essa experiência de botar a sync na voz certinho, acompanhar o anel lá da fala. Que às vezes o ator que tá lá no corpo a corpo, ele não vai conseguir passar.
O dublador tem um jeitinho de fazer um negócio dentro do estúdio que o ator não tem.
Exato, a manha.
É porque o ator ele tá acostumado com o movimento, ele tá acostumado com aquela coisa que envolve ele ali, e o dublador não, é só ele e Deus ali, meu amigo. E o microfone.
Exatamente.
E óbvio a técnica dele, né?
E toda a técnica que ele tem pra conseguir fazer a intenção. Passar a emoção pra gente que a gente precisa naquele
passar
momento.
Pra gente.
Inflexão das palavras.
Tanto que eu falando de dublagem, eu só assisto filme legendado, filme de ação e só. Filme de comédia, animação, entendeu? Eu assisto tudo dublado.
Dublado, velho.
Porque é muito mais engraçado.
Mas aí entra uma questão, cara. Alguns filmes de ação eu só assisto dublado. Porque, por exemplo,
se tiver dublado, não tem problema.
A voz de Stallone, pra mim, o dublador de Stallone.
É massa.
É, tipo, não tem. Claro, a voz do próprio Stallone é bacana. Você é um cocô e eu vou matar você. Stallone cobra, cara. Isso é um clássico. Inclusive o Gabriel Marques tá assistindo a gente, é meu amigo, ele é fãzaço do Stallone Cobra. A gente falou, ele vai já chorar aí no chat aí. Já ele chora. Entendeu? Então, assim, a voz do Stallone é. Tu tinha me falado ontem, né? Tá, cara, quando tu assistir Esquadrão Suicida 2 e tu ouvir a voz do Tubarão, tu vai chorar, porque é a voz. E pra Stallone dublar aquele tubarão foi fácil, pô. No have friends.
Não, mas ele conseguiu. Ele conseguiu brincar muito.
Dá pra tu perceber que ele tá ali bem.
Se divertiu, velho.
O filme é bom.
Ele foi lá pra se divertir.
Foi. Mas geralmente esses caras que são chamados pra dublar assim, eles vão nessa pegada, cara. Pra brincar, pra se divertir, entendeu? Geralmente, né? Principalmente quando é um personagem caricato, tipo o Nanaue, que foi aí no filme. E por aí vai.
Ainda ganha cachê, né?
Ainda ganha cachê. Ganha cachê pra brincar, pô.
Pois é. Então
assim, Miguel. Voltando lá para os eventos, é fácil fazer um evento em São Luís?
Cara. Boa pergunta, cara. Eu sei a resposta, mas é boa pergunta. Cara.
Não é, é não, fácil. Não é, não é não, porque assim, a gente sabe que o grande eixo aqui do Brasil é o Sul-Sudeste, né? Então, a maioria das coisas estão concentradas lá. Rio, São Paulo, dublador, enfim, cosplay. É, tudo isso gira em torno mais fácil lá. Então, pra gente vir e produzir as coisas aqui, a gente tem um entrave geográfico, né? Que a gente tem a distância, que às vezes o voo é muito longo e às vezes o cara só quer voo direto. Até entendo por causa disso, por causa é realmente cansativo. E aí a gente tem essa posição da cidade que é, ainda assim é uma coisa estranha. Por assim dizer, é um evento de anime, de cultura japonesa e tudo mais. Hoje, não tanto quanto antigamente, né? Mas... é, um entrave muito grande sempre foi essa questão geográfica. Já tive convidados que eu não consegui trazer por causa disso, né? E youtubers também. E aqui na cidade tá ainda se descobrindo quanto a esse segmento nerd, né? Então, programas como No Hype, como Memory Cast, até o próprio, a inserção das redes aí na publicidade que tá tendo pela mídia. Sim. Isso tem ajudado bastante, mas não é fácil não, porque as empresas que a gente entra em contato, elas têm ainda um processo de entendimento, de tentar entender, na verdade, o que é, né? O que vai acontecer, que aquilo não é uma coisa de criança, que não é um brinquedo.
E querendo ou não, tu precisa de patrocínio. Exatamente. Tu precisa de parceiro, né? Exatamente. Pra fazer funcionar.
O engraçado é que a maioria dos meus parceiros, patrocínios, os donos dessas empresas não são maranhenses.
Sério?
Não são, entendeu? É Minas, é Belém, entendeu? Eles são
dos... Os caras investem aqui,
entendeu? Velho. E eles vêm aqui ganhar dinheiro. Então você que tá aí, ó, daqui maranhense, tá perdendo seu tempo.
É,
então tá,
cara, é verdade. Eu lembrei que teve um que foi feito na UFMA antes desse último aí, que tinha muita gente lá que veio de Fortaleza pra vender camisa. Sim, eu comprei duas camisas até lá no dia. Sim. Muita gente trazendo... Tinha um figure de outros estados, cara. Botaram lá um standzinho lá na área que o pessoal do Matsuri destinou e era vendendo coisa lá direto. Sim. E eu nunca tinha visto aquele pessoal. Aí eu comecei a bater papo com o dono da camisa dele. Não, não, não sou daqui não, sou de Fortaleza.
Exatamente.
Pô, legal, cara.
Tem uma história engraçada sobre ele. Ele veio uma semana antes do evento.
Foi mesmo?
E aí ele chegou perguntando, cadê? Quando eu posso arrumar meu estande? Mas eu, cara, bicho, é só semana que vem.
Cara, mas...
pô, eu tô aqui já.
Nossa, e aí, cara?
Deixou as coisas lá na rodoviária. E voltou, depois ele voltou de novo.
Mas ele deixou guardado na rodoviária?
É, né? Deixou no cofre, lá no cofre. Coisa assim.
Cara, que loucura. Mas assim, foi erro dele, a atenção da data.
Foi, ele vacilou. Ele
vacilou. Tá, disse que não se tocou com a data. Nossa. Ah, menos mal, né?
Menos mal. Não, porque... eu tenho uma relação muito boa com todos eles, graças a Deus.
Né? Caraca, que loucura. Mas, então, acho que é o mesmo que eu tô falando, pessoal, da fábrica, da usina. Exato, usina. Pô, e os caras trabalham bem pra caramba, velho. A camisa que eu tenho lá em casa do Yoda, do Star Wars, é deles. Top. Até hoje, cara, eu não vou te mentir, não, velho. É quase um nível Piticas da vida pra mim. Porque a gente tem a Piticas como um tipo,
uma referência.
É o cara, ele trabalha muito bem. É sério. Não é que me falaram, eu vi, não. Eu tenho o produto. Eu te digo que a camisa tá lá em casa até hoje. Tá uns furinhos aqui, mas agora que começou a aparecer.
Inclusive, ele revende pra lojistas aqui, entendeu? Já vi lojas aí de amigos meus aqui que são locais que revende
que
lá.
Que tem a etiqueta lá, dele, né?
Cara, que louco, massa. Velho. Muito bom, muito bom.
Aí, assim, Miguel, o Carafa tocou num assunto legal que é a questão da dificuldade. Obviamente, tu tem uma equipe pra trabalhar contigo. Tu não é um cara que vai fazer tudo só. Se tu for, tu vai ser mais um ídolo meu aqui. Me ensina.
Boa parte das coisas.
Então, assim, essa equipe que tá contigo, pelo menos a grande parte, tá desde o começo. Como é que foi pra montar essa equipe? Foi difícil?
Não, assim, ó. No começo, quando eu falei lá na conversa do Naruto, da exibição do Naruto, mas a gente foi essa conversa inicial. Aí morreu esse papo. Aí depois a gente foi pra faculdade. E aí a gente desenvolveu numa cadeira de metodologia científica o projeto em si, o grosso, né? Que já foi voltado pro evento. Então, nesse desenvolvimento, eu tive o auxílio do Jean Carlos, né? E do Sandney, que é o meu amigo Ryuzaki, que eu chamava ele. Infelizmente, ele foi assassinado em São Luís. E... é assim, coisa de assalto,
lembro,
entendeu?
Eu lembro disso.
Saiu até no jornal e tudo mais. Fiquei muito triste. E aí ele não conseguiu concluir o ciclo, né, dos eventos, então ele só ficou no primeiro evento, depois aconteceu essa fatalidade. E o Jean ficou comigo até o terceiro evento, só que ele teve que sair também pra fazer as coisas dele, né? E eu acabei ficando sozinho, aí eu renovei a equipe, né? A equipe principal pra gente estar trabalhando, né? Focando no desenrolar do projeto em si, que era um projeto bem denso, né? Então a gente começou a rearticular ele, né, dando uma enxugada, né? E colocando ele de uma forma menos. acadêmica.
Sim.
Pra gente poder desenvolver mais comercial.
Mas isso já foi depois daquele primeirinho lá no Zenil FKN?
Foi depois, né?
É, porque eu lembro que, se não me engano, no Facebook tu tinha comentado lá no perfil do Matsuri esse caso. Eu tô lembrando aqui agora.
Foi exatamente. Foi muito triste.
Foi um assalto, exatamente.
E aí ele foi baleado, enfim.
Na verdade, foram amigos meus que vieram me contar e eu fui checar lá no Face, acho que da Matsuri, e tu tinha botado uma nota de lamentação lá e tal. Eu lembro
exatamente. O Sandro era um grande amigo meu, né? Que Deus o tenha. Ele me visitava toda vez, assim, 2 dias antes do meu aniversário ele me visitava. Todos os dias, 2 dias antes do meu aniversário.
Cara, legal.
E ele foi assassinado 2 dias antes do meu aniversário.
Caramba.
Entendeu?
Pesado, hein?
Foi foda pra mim. Cara, chorei demais.
Então aí tu teve,
aí
tipo, tu teve, como já tinha um projeto.
Sim.
Eu não sei, eu posso estar errado, mas tu teve talvez até mais uma motivação pra fazer funcionar, né?
Foi.
Talvez
tipo,
pra honrar a memória do amigo, sei
ele
lá.
Ele e o Gilberto Maroli, que o
Gilberto, né?
Eu tava meio baqueado. E aí o Gilberto chegou e me deu uma palavra assim, amiga e tudo
Cara.
E aí, tipo, ele me ligou no Natal, saca? O dublador do Saga, né? Falar comigo, parabéns, tal. Enfim, falar do evento. De boas, assim. E até hoje eu troco uma ideia com ele no WhatsApp e tudo mais. Mas com menos frequência, lógico, né? Senhor já, que os afazeres, né? Mas aí, voltando à questão da equipe, depois dessa fatalidade eu tive que refazer, né? Algumas coisas, né? Então eu tive várias equipes diferentes, né? Mas todas elas nunca foram tão administrativas quanto a anterior, entendeu?
Sim.
Então acabou ficando tudo muito sobrecarregado em cima de mim, né? Então eu tive depois um auxílio muito do meu amigo Clailson, né? Que também hoje é professor, né? Ele já tava dando aula na época e aí ele se mergulhou na carreira de concurso e dá aula até hoje, né? No interior e para outras escolas estaduais. E ele foi assim, o Matsui tem pontos de viradas para mim pessoalmente e pro evento como pessoa, né? Porque ele abriu muita porta, né, de trabalho pra mim, tanto que o Sesc me contratou uma vez pra trabalhar, por causa do Matsuri. Eu fiz intercâmbio com estados por causa do Matsuri e faço até hoje. Até fiz intercâmbios com pessoas do Japão, né, que vieram pra cá pra fazer matéria com a gente. E aí uma dessas viradas foi porque no quinto ano do evento, né, o evento já tem 15 anos, né, no quinto ano eu já tava muito cansado, muito baqueado mesmo. Então, era muita toxicidade, entendeu?
Como toda a comunidade
tem que ficar aí sobre mim. A figura do evento, minha figura virou o evento. Então, eu deixei de ter identidade, né? Porque, é o Miguel do Matsuri, é o Matsuri, é o carinha do Matsuri. E aí, isso tava me deixando mal, entendeu? Então, eu tava querendo desistir de tudo, largar tudo. Eu via aqueles comentários negativos e me deixavam mais pra baixo. E aí é aquela coisa que a internet já tem, que todo mundo já sabe, que hoje está nomeada, né, na internet. E isso tudo fez com que eu pensasse duas vezes, né, no que eu tava fazendo. E o Clailson foi uma pessoa que eu costumo falar que ele me tirou algumas correntes de mim, né, como amigo, grande amigo meu da época do Cefet. E ele me fez enxergar umas coisas que eu não tava vendo e me livrar de algo que eu tava guardando. Então, eu pensei assim, cara, eu já tô trabalhando 5 anos com isso. É muito fácil desistir de alguma coisa. É muito, muito fácil, entendeu? Você trabalha e na hora não dá certo. E aí você rapidinho larga, acabou. Aquilo ali, anos de trabalho é jogado fora. E eu pensei nisso, pô, tô 5 anos trabalhando. Eu não tive ainda o que eu esperava, aquele gosto que eu tava querendo. Mas eu não posso fazer isso agora porque eu já tô no processo. Então, tem pessoas que eu sei que estão ali, que gostam, entendeu? Que estão acompanhando, que falam, que comentam positivamente também. E as pessoas mais próximas também a mim. Que eu tenho que dar o respeito pelo outro trabalho. Então, nesse momento foi um ponto de virada pra mim. Depois o ponto de virada foi lá no Centro de Convenções. Que aí a gente mudou o tino do evento, de um evento que eu era muito bonzinho. Entendeu? Eu era muito bonzinho, assim, tipo, stand, vem cá, eu te dou. Eu já paguei metade de stand, pô, pra o standista ficar no evento, entendeu?
E aí, só pra ter lá o cara.
Só pra ter o cara. E aí eu falei assim, pô, eu não posso fazer mais isso, porque senão eu vou.
Não tem longevidade do evento.
Eu tô matando o evento, entendeu? Então eu Não, é o seguinte,
agora isso é uma coisa paliativa. É. Isso funciona de uma certa forma até certo ponto, mas sim, vai chegar uma hora que vai.
Exatamente.
Vai dar a exaustão.
Isso, aí vai, né, ficar sobrecarregado isso. Então aí eu comecei a mudar essa visão, né? Pra botar realmente a visão mais comercial, né? Porque tava muito acadêmico, muito bolzinho, por assim dizer, uhum, né? Então eu comecei a colocar essa visão mais comercial. Aí foi. Aí já foi outra equipe também, porque, como eu te falei, o Clayus, ele foi seguir a vida de concursos, né? E aí eu comecei a montar outra equipe e tudo mais, ainda assim. E aí eu, hoje a equipe tá muito focada com o pessoal da Arcade, né? Eu tive, sim, o Gustavo antes também da Arcade, que fez a ponte comigo. O Gustavo tomou conta de
Gustavo
coisa.
É do pessoal lá do
Smash.
Exatamente. Smash Bros, sim.
Gustavo Garcia aí, ó. Inclusive, Twitch dele aí. O cara é streamer agora. Muito orgulho do meu amigo, que entrou no mercado de streaming, um gamer legal, excelente. Legal. E ele entrou como... Ele foi como público e ele chegou pra mim... Que é uma coisa que as pessoas... Viu você de casa? As pessoas chegam e têm medo de falar comigo. E ele chegou pra mim no evento e falou comigo. Falou assim, cara, eu queria organizar isso aqui. Aí chegou, pô, bora lá, bora ver. E aí ele fez um teste lá, foi, organizou um negócio, eu gostei. Ele ficou, foi efetivado.
Ele fazia... Ele fazia todo fim de semana, ou acho que uma vez por mês... Smash no, na leitura, né?
Foi. Eu fechei esse pacote com ele, pô. A gente fez lá, a gente chegou lá.
E teve. A gente, se não me engano, a gente tem uma entrevista com ele lá no canal do Paragonauta, do It's Smash.
Tá aí, pessoal, procura
no Paragonauta. É, lá no canal do Paragonauta tem uma entrevista com o Gustavo lá naquele evento que teve lá, que foi que a gente brincou, dizendo videogame na tela de cinema.
Foi o Desafio Mega.
Desafio Mega. Ele tava lá representando o It's Smash.
Pois é, cara.
Não, a gente era meu, gente. Vamos lá, deixa eu contar essa história rapidinho. A gente chegou lá. Desafio Mega. Aí a gente falou com o Gabriel. Na época a gente nem falava, nem conhecia diretamente Gabriel e Rafael Uta.
Né? Conhecia,
hoje
mas.
Hoje são grandes amigos nossos, mas naquele tempo era aquele conhecimento assim, tipo, a gente sabe quem tu é, cara, e tal. Aí a gente chegou lá, encontrou o Gustavo, entrevistou o Gustavo. Cadê o Miguel? O Miguel não veio. O cara tá muito importante, o cara monta o evento e não vem, pô. Tá muito importante.
Gente, mas não foi por isso, não.
A gente sabe, ele tá brincando.
Tá doente.
Muito mal, falaram cara, pra gente
pensei
lá.
Pensei que eu ia passar dessa pra
melhor. Pô, cara, mas foi um evento. Foi ruim assim?
Foi.
Caramba, tá louco.
Eita,
mas o evento foi top, velho.
Eu gostei muito do que eu vi lá nas redes e eu falei até comentei com o pessoal sobre a sinergia, né? Porque era uma coisa que eu tava querendo sentir realmente, que é esse conjunto, né, de ações, de forças, uhum, ali, que faz essa sinergia acontecer e a coisa ser fluida. E isso, pô,
legal.
Isso é muito massa.
Foi muito legal, cara, aquele evento foi muito bom. E falando nisso, a gente, eu como um aficionado por jogos, é outra coisa que eu sempre gostei no Matsuri, é que sempre teve aquele espaçozinho pra todas as tribos ali. Sim. O Matsuri tem aquele lance de anime, mangá, galera, uhum, cultura japonesa, mas... Eu já dei palestra no Matsuri sobre RPG. Exato. E lá tem a galera do jogo, do videogame. Então, tu vai ali... É tipo assim, tem uma bandeira, anime... Vamos colocar dessa forma. Tem uma bandeira, anime, mangá. Mas lá tem tudo que é tribo, velho. Tem o gamer, tem a galera do RPG, tem a galera de tudo ali.
No último... Rock também tá lá.
Galera do rock. Cara, último que eu fui da UFMA teve o Detonator. Se não me engano, foi
no Centro de Missões, Detonator.
Isso. Cara, foi muito massa, pô. Então, tipo, tem todo mundo lá, cara.
Tem uma história também sobre isso. São bastidores que vocês não sabem.
Isso daí você pode pegar no Memory Cast OnlyFans.
Apenas R$5, $5.
Apenas R$5 a assinatura.
Cara, foi engraçado,
nós não botamos, bicho, o John Cena pra gritar no meu ouvido. Então, cara, é assim, o que eu gosto...
Eu queria só um recadinho pessoal. O Miguel falou ainda há pouco, e é uma coisa que eu fico muito puto aqui com quem vai em evento aqui em São Luís. Miguel falou do hater, né?
Hater tóxico de evento.
Pessoal, seguinte, não faça isso, cara. Vocês não têm pingo de noção o trabalho que dá. O trabalho. Vocês vão ali dois dias de evento, né? Ah, eu não gostei disso daqui no outro.
Conselho?
Cara, olha só. Aquela galerinha ali que tá trabalhando naquele evento, Matsuri, e também os outros eventos.
Sim, claro.
Os outros eventos também. Eles estão ali, no mínimo, 3 meses correndo.
No mínimo.
E na última semana do evento, uma semana antes do evento, eles nem dormem.
Isso é verdade. Tá?
Eles nem dormem direito. Pra você chegar assim, eu não gostei por causa disso.
Cara, o meu conselho...
Não faça isso, velho.
Se você vai pro evento pra falar isso, meu conselho é não vá.
Não faça.
É o meu conselho, sabe? Porque não vai acrescentar nada. A gente vive numa região do Brasil... que, como o Miguel nos falou, o eixo não tá aqui. Então, aqui as coisas são mais difíceis, então o que o pessoal precisa, o Miguel tá aqui meio que tipo, exemplificando isso, mas isso é pra qualquer pessoa que faz evento aqui.
Sim, sim.
O pessoal precisa de apoio, pô. O pessoal muito. Precisa de apoio. Se você olhou uma coisa e não gostou, pô, fala uma crítica construtiva.
Sim.
Chega lá, olha, é o seguinte, cara, isso aqui, pô, no próximo, o que é que tu acha disso?
Foi o que o Gustavo
né? fez. A gente trabalha com o Miguel aqui em outros projetos, e o Miguel é um cara que escuta, entendeu? Sim. E, tipo, pega lá a opinião e vai fazendo o negócio
acontecer. De boa vez, se dá pra fazer ou não. Então, se não der, ele fala, cara, não dá.
Se não der, olha, não, isso aqui não dá por isso, não por dá, mas enfim...
Eu sempre falo
porque assim, isso. Cara, a crítica construtiva ela pode ser positiva e negativa. Porque exatamente. Eu posso chegar a elogiar e vai te construir de alguma forma e posso chegar de forma negativa, mas tu vai tirar aquilo de um jeito, não é bom. Uhum. Então, em vez de você chegar lá e fazer críticas destrutivas, faça críticas construtivas, né?
Exatamente.
Assim você vai estar colaborando pro cenário, você vai estar de forma indireta até fazendo parte disso.
Exatamente.
Né? Que é muito importante, exatamente.
Entendeu? É, o público é a mola que move, né? O
exatamente.
Evento.
Exatamente. Assim. Exatamente.
É preciso entender a minha posição como organizador, a posição do evento em relação à cidade e a posição do público em relação ao evento e à cidade. Então, tipo, eu represento uma frente que representa uma galera e vocês representam uma frente que me representa. Então, sim. Tipo, é uma troca, entendeu? É tipo, eu já vi gente no ônibus, né, lendo mangá, assim, encolhido. Né, com vergonha de ler o mangá. Eu olhando assim, tipo. Depois eu comentei na internet na época, mas não tem que ter vergonha, tipo, dizer que você gosta de anime, de mangá.
É uma história coisas. Bonita no Matsuri que eu tive, Miguel.
Conte.
Numa dessas salas de RPG que tu sempre faz, que eu fui dar uma palestra lá e tal. Tinha muito. Eu já contei isso várias vezes, até em vídeo do Paragonauta. E em outro podcast, eu acho, mas eu vou contar aqui pra ti porque tu tá aqui com a gente. Eu fui dar uma palestra lá explicando o que é o RPG sim. E tal, e tinha muito pai e filho lá.
Uhum.
Né? E um pai veio me procurar, porque o filho dele parece que tinha autismo, uma coisa assim, eu não lembro bem agora, faz tempo. E ele perguntou se o RPG era bom e tal. Eu disse, olha, eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum especialista, né, pra indicar uma coisa pro seu filho. Mas, de fato, o RPG ajuda a pessoa a ser mais desinibido, aquela coisa toda. Então, vale a pena você tentar, eu acredito.
E, né? fora que ajuda a aproximar, né?
Aproximar, exato. Sim. Cara, depois de acho que um ano e meio, dois anos... Alguém veio falar comigo no meu Facebook e mandou um monte de mensagem pra mim. Eu só fui ver um mês e meio, dois meses depois. Porque eu mal entro em Facebook hoje, não vou mentir. Então quando eu olhei lá, o cara dizia, ei, você lembra de mim? Pô, meu nome é fulano e tal, eu encontrei você numa palestra, num evento XY, saí em São Luís. Eu não moro mais em São Luís, eu moro em tal lugar. Mas cara, desde que eu botei o RPG na vida do meu filho, a vida dele melhorou, cara. Ele tá mais inibido, ele tá mais sociável, não sei o que. Eu queria te agradecer. Velho, eu fiquei assim, isso foi no Matsuri,
massa,
tá entendendo? Massa. Isso, eu fiquei assim, eu me senti muito, muito bem com aquilo, por ter feito parte da mudança da vida de alguém. E isso foi feito em um evento.
Sim.
Entendeu? Foi feito em um evento, né? Que na época a sala de RPG me chamou, não, cara, dá uma palestra sobre Dungeons and Dragons lá, e na hora a palestra acabou se tornando uma palestra educativa sobre RPG.
Massa.
Foi muito massa. Então, tipo, pra mim foi muito especial aquele momento, sabe? Saber que eu fiz parte da mudança positiva na vida de alguém.
Sim. Sim.
Então, essa é outra importância dos eventos, cara. Trazer esse tipo de benefício, tu tá entendendo? Pra ajudar pessoas, entendeu?
É porque a gente acha que a gente tá só, né, no, na bolha.
Exato.
Que a gente não tem... eu chego muito, a galera chega pra mim e fala assim, cara, eu não sabia. Eu não sabia que gente gostava assim. Eu trabalho numa assessoria de escola, né? E aí, as crianças, quando eu vejo assim, eu estão com... Do nada, aparece uma criança com um manto da Katsk. E aí eu... Olha assim,
já tipo, sei.
Otaku. Aí eu vou falar com
novas gerações estão crescendo.
Aí eu vou falar com as meninas, eles ficam me olhando assim, ó. Meu Deus! Você conhece Aí hoje teve uma menina
que perguntou. Eu não curto, eu vivo.
Hoje teve uma menina que perguntou pra mim. Que ela foi falar uma coisa lá e falou de Boku no Hero. E aí eu falei assim, ah, pô, é do Boku no Hero, né? Mas assim, quais são os jogadores de Boku no Hero? É muito engraçado. Aí eles me chamam de tio do anime.
Tio do anime. Agora é o menino do Matsuri e o tio do anime.
Massa. Olha só. A gente tá aqui finalizando quase já o Memory Cast. Cara, é pior que passa muito rápido.
É a parte que eu mais odeio
desse programa. Pessoal, pra você, já que a gente falou aqui o programa todo de conversa sobre eventos, você que está com saudade de um evento do mundo nerd, do mundo do anime, simplesmente... Miguel tem uma boa notícia agora.
Isso, exatamente. Essa notícia se chama Inside Matsuri, né? Por dentro do Matsuri. É, inclusive, tem um, já ouvi uma história rolando esse inside que não é o Matsui que tá fazendo.
É mesmo?
Foi. Apenas no OnlyFans.
Tem boatos que alguém pegou o nome do Matsuri, pediu emprestado.
Ó, gente, isso é conteúdo do OnlyFans do MemoryCast, tá? Só assinando. É,
vocês assinem, tá? Superchats. Pois
é. Miguel, convida o pessoal aí, então, pro insight aí. Fala um pouquinho rapidinho dele aí pra gente poder.
Pois é, a gente fez o último evento em 2019, né? 2018, na verdade. E a gente já tava planejando ele pra fazer em 2020, né? Então, no início de. Final de 2019 pra 2020. A gente já estava fechado local, data e 3 convidados, né? Então a gente ia anunciar isso em 1º de abril, por coincidência, né? Poderia ser mentira, mas não era. E aconteceu o primeiro lockdown nesse período. Então a gente ficou esperando feedback de que setembro estaria tudo ok, mas não aconteceu. Isso em 2020, estamos em 2021, chegando em setembro de 2021, que foi basicamente o mês que o primeiro evento do Matsuri foi em setembro, né? E aí a gente teve o aporte do Sebrae junto conosco no projeto Mobiliza, que é um projeto que vai trazendo, que está trazendo agora também nesse mês de setembro, muitos outros eventos relacionados ao eixo de cultura, turismo e economia criativa aqui na cidade. E eu fui convidado pelo Sebrae para participar, né, como economia criativa junto com o Matsuri. Só que aí teve esse entrave que eu falei da pandemia. Então a gente teve uma conversa para ativar a marca e toda essa questão, como é que ia ser feito em 2021. E para não deixar nada passar em branco, a gente promoveu o Inside Matsuri, que vai acontecer agora dia 11 e 12 de setembro, lá no Rio Anil.
12 de setembro.
No Rio Anil Shopping, tá? É um evento gratuito, a gente tá organizando. Opa, lá.
Tá aí.
Pra vocês poderem curtir mesmo, aproveitar os últimos lançamentos dos games, PS5, Xbox Series X.
Massa.
Vai ter quadrinhos, colecionáveis.
Então é isso aí, dia 11 e 12 de setembro.
Que horas começa?
10 horas.
10 horas da manhã, né?
No Rio Anil Shopping.
Vai mais ou menos até que horas? Se
você tem uma noção. No sábado vai até às 19, no domingo começa às 1 e vai até às 20.
Beleza. Perfeito, tranquilo. Então, lembrando, pessoal, 11 e 12 de setembro,
isso.
Inside Matsuri.
Não esquecer também, gente, de falar que vai ter uns painéis convidados, né?
Pronto. Sim, vai online, né? Vai participar, vai online, híbrido, palestras online. Vai ter concurso de K-pop. E vai ter um concurso de cosplay também, tá certo? Com um total de R$1.000.
R$1.000
premiação.
Tanto pro cosplay quanto pro K-pop.
Primeiro, então, terceiro lugar. Galera, vale muito a pena, viu? É, vale.
Pessoal, e nós estamos aqui chegando no final do nosso MemoryCast número 2. Muito obrigado pela presença de todo mundo que teve aí. Valeu.
Obrigado.
Certo? A gente agradece, Miguel, a tua presença. Muito obrigado. A gente vai encerrando esse programa por aqui, Carafe.
Encerrando. E logo o Miguel volta aqui pra contar outras histórias.
Tem
muitas coisas pra contar. Foi rapidão.
Nada, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Guará.
Tchau!